aqui convosco, e uma com a outra.
Uma com a outra, e todas à segunda-feira.
Pois é, a segunda-feira se calhar é mais agradável para nós.
Claro.
Não sei se para vocês.
É com certeza, porque tem sempre uma história horrível para começar a semana, e mais não seja, mete todos os nossos problemas em perspectiva. O que já disse é bom.
Exatamente, nós temos vidas fixes.
É bom. Vidas fixes com semanas complicadas. Sim. Acontece a todos. E também usamos este bocadinho para relaxar.
Sim, nós, a Paula e eu estamos até assim no fim de uma semana dura, exigente.
Por razões diferentes, exigências diferentes. Mas sim, acontece a todos, chama-se vida. E às vezes é velhaca.
Exatamente. Olha, mas eu acabei de vir da terapia, estou muito bem das cenas.
Mas como é que tu fazes?
Estou muito bem das cenas agora.
Chave da terapia feita em merda. Enrolava-me em posição fetal e não falassem comigo durante 3 dias.
Eu, ao contrário, eu fui para lá assim. E saí de lá tipo, pronto, agora já posso ir gravar com a Paula.
A sério? Sim, sim. Olha, vê lá.
Sim. O meu dinheiro é muito bem emprego, ele ouve. Eu estou a pagar este gajo para me ouvir, ele vai-me ouvir.
Epá, pois eu a minha não, chafurdar em coisas que não me apetecia nada e eu ficava feita num caco.
Mas se calhar é assim que deveria ser, eu se calhar é que estou a fazer mal terapia. Mas não, pronto.
Se calhar já estás mais habituada. Se calhar e a mim foi mais um impacto inicial e aquilo foi muito exigente.
Pois, e é, às vezes é. E é bom quando é.
E é bom quando é exigente, é que não me apetece. Sim. Tenho muita dificuldade com a adversidade, muita dificuldade.
Então pronto, nós lidamos com a adversidade assim.
Sim.
Vamos investigar casos
e
falar pronto. Sobre isso
e coisas horríveis. Isto é que é a minha terapiazinha, que eu isto gosto muito de fazer.
Exatamente. Eu gosto tanto desta coisa, muito. Tu pôres a folha virada para baixo.
É para
eu não ver o título do...
Não, para ser surpresa. Porque eu tenho com títulos, com subtítulos. Isto é trabalhos universitários que eu faço.
Tem bullets.
Portanto, tem que ser virado para baixo, que é para tu não veres nada.
Portanto, eu estou na expectativa. Pá, as únicas pessoas que sabem do que é que tu vais dizer são os nossos ouvintes, porque está no título do podcast.
Exatamente.
Portanto, neste momento, exatamente. Ouvintes, vocês têm uma vantagem sobre mim.
Uh-huh.
E sobre a minha cadela quinoa, que aqui está também, que não sabe o que é que a Paula vai falar.
Que ainda não sabe ler, mas é a única coisa que lhe falta. E este bocadinho da com a quinoa, também estes 5 minutinhos de quinoa, para mim fazem-me toda a diferença na vida. E põe-me no ponto certo para estar disponível.
Sempre é isso que ela serve. O nosso animal de suporte emocional.
Exatamente, quer não queira. À paisana, exatamente. Mas é. Hoje sou eu a contar-te uma história a ti. E a minha última história foi pesadona.
Do
Richard Ramirez, o que não lavava os dentes. E foi pesadona. E continua a acontecer uma coisa que já contei no outro episódio, que é, estou com os casos na cabeça... ocuparem demasiado espaço até que tu os conte e nunca mais pense neles. Ótimo. Isso continua, o que é maravilhoso. Portanto, andava super perturbada e a pensar, não, a seguir tenho que fazer uma coisa mais leve, até que tu os contei e nunca mais pensei nele. Ótimo. E neste momento pensei, será que é leve demais? Porque ninguém morre.
Ah!
Não é?
Ninguém morre.
Ninguém morre.
Não há tripas espalhadas em lado nenhum.
Não há. Não há.
Panelas de...
Não há.
Estufado.
Nada. Mas o que acontece é um nível tal de what the fuck,
okay,
que eu acho que entra no true crime.
É isso que a gente gosta.
Montes de expressões em inglês, viste? Eu devia ter dito. Isto é um tal de... O que é que... Foda-se. Como é que se diz?
O que é que foda-se?
What the fuck? Como é que é?
Pá,
que
para é mim que, é o que é que foda-se.
O que é que
está fechado.
Mas que entra na categoria de crime real.
Bora. Bora.
Então, eu hoje venho-te e vos destruir para sempre o filme clássico infantil O Feiticeiro de Oz.
Oh não!
Ah,
oh não, eu gosto do filme. Ai, adoro!
Ai, que bom!
Adoro!
Então sabes qual é o filme e gostas?
Sim!
Ai, que bom! Porque acho que essas premissas são fundamentais para eu agora destruir.
Então sabe que... Ai, gostas? Que bom, vou destruir!
Que bom! Só que eu não tenho essas premissas. Eu não adoro o filme.
Ok.
Não fui uma consumidora ávida do filme. Não vi 100 vezes. O filme fazia-me imensa impressão. Todo aquele universo do absurdo e da fantasia, como, por exemplo, História Interminável,
uhum,
Feiticeiro de Oz, metia-me um medo aterrador. Uhum. Portanto, eu nunca papei isto. Okay. Nunca... Mas conheço o filme, claro que sim.
Eu papei tanto que até papei aquela versão que fiz na minha adolescência, não sei se alguma vez ouviste falar, de ver o Feiticeiro de Oz em sincronia com o Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Não gosto de falar disto.
Mas isso é uma adenda maravilhosa para o meu caso. Conta-me.
Não, existia uma teoria de que se tu pusesse a tocar o álbum do Dark Side of the Moon dos Pink Floyd, ao mesmo tempo em que começas o filme sem som, que a coisa joga uma com a outra, liga, é como se o álbum fosse a banda sonora do filme e há momentos em que aquilo cola mesmo, movimentos filme que colam com as coisas que estão a acontecer na música. Claro que tens de fazer isto relativamente chapado, não é? Tens de ter assim uma substância psicotrópica que ajude.
Que te ajude
a desfrutar desta experiência, que é uma coisa que se faz na adolescência, e eu fiz. Portanto, eu vi este filme muitas vezes, numa delas foi dessa forma.
Mas bolas, na adolescência, a ver o Feiticeiro de Oz, eu imaginava isto
com um filme
infantil de crianças que dava no Natal, foi assim que foi mega conhecido na América, porque passou a ser a música do coração deles, é o Feiticeiro de Oz. Sim, sim. Vá, que passa todos os Natais, religiosamente.
Então vá, estraga-me lá o Feiticeiro de Oz.
Pronto. Vou-te estragar o filme.
Obrigada.
É para isso que aqui estamos. Este filme, a João conhece muito bem, não sei se vocês conhecem bem ou não, muito em geral, o Feiticeiro de Oz é adaptado de um clássico da literatura juvenil escrito por L. Frank Baum, editado em 1900. E é sobre uma menina do Kansas que é sugada com o seu canozinho Toto por um ciclone, vai parar à terra mágica de Oz, segue pela estrada de tijolos amarelos em busca do Feiticeiro de Oz para ajudar ela a regressar a casa. Vai tendo companheiros, três essencialmente, que é um espantalho que vai pedir ao feiticeiro um cérebro, o homem de lata que vai pedir ao feiticeiro um coração e o leão cobarde que vai pedir ao feiticeiro coragem. Isto é o filme.
Certo.
Pronto. Produzido pela MGM, que à altura era o mais sofisticado e de maior sucesso estúdio da época, e foi lançado o filme num dos que é considerado o ano de ouro de Hollywood, em que mais obras-primas foram feitas, nomeadamente E Tudo o Vento Levou. Que parece que é um filme que também tem não sei quantas sinistralidades e coisas a acontecer.
A acontecer lá, pois lá havia assim uma...
Parece que sim.
Uma mas sobre, curse, não era?
Sobre esse ainda não sei nada. Sim. Quando eu me inteirar, logo vos conto. Pronto. Não sou super fã do filme, como já vos disse, mas... De facto, fiquei fascinada com o lado negro, os segredos negros, as histórias negras inacreditáveis por trás disto tudo. Aquilo, as figuras são muito caracterizadas. O homem, seja a Dorothy, seja o homem de lata, seja o espantalho, seja o leão cobarde, são muito caracterizados, são bonecos, pronto. E na altura não sabia bem como é que aquilo se ia fazer. As coisas não estavam muito desenvolvidas ao nível da maquilhagem, não estávamos nos anos 2000, nem lá perto, e portanto era um bocadinho experiência, tentativa, bora lá, fazemos com o que temos, fazemos o melhor possível, os atores valem merda e aguentam tudo, vamos lá. Com esta premissazinha, vamos então avançar.
Oh Paula, tu és atriz, não é?
Eu sou, e sei.
Eu desconfiava.
E sei, isto não mudou muito.
Não mudou muito.
Ah, eu vou-me calar, eu não posso falar.
Mete duas toneladas de maquiagem em cima.
Da minha experiência pessoal. Claro que as coisas mudaram bastante, evoluímos bastante. Bom. O ator que faz o Homem de Lata foi trocado. Inicialmente o casting foi para outro ator que se chamava Buddy Epson. E o Buddy Epson, há uma grande lenda, inclusivamente, uma coisa que ele morreu e que por isso tiveram que substituir. Não, não morreu. O homem está vivo, mas passou as passinhas do Algarve e ia morrendo, de facto. Estavam a compor aquilo que era a maquilhagem dele, a figura, todo o figurino dele, o de metal, e de como é que aquilo haveria, aquele ar metálico se haveria de conseguir. Lá está, o Jack Kelly é depois quem vai fazer o personagem, mesmo a série, é ele que fica conhecido por este personagem, mas inicialmente o casting foi para o Buddy Epson. Ele, a maquilhagem, como não sabiam como é que lhe haviam de fazer aquilo, puseram vários... desculpem lá. Primeiro vou-vos falar do figurino, para despachar o figurino, que ainda assim era do menos mal. Estavam a perceber como é que lhe faziam o corpo e como é que faziam as partes todas de metal e eles estavam a experimentar diferentes técnicas. Ele vestiu roupa de lata, papel prata, cartão pintado com tinta prateada, metal, mesmo metal. Às tantas lá chegaram, àquele boneco, que é o boneco que é conhecido, aquilo é feito de metal, pesa quilos e quilos e quilos.
Deve pesar, deve ser quente.
Quente, uma coisa, uma agonia total. Ele não se conseguia sentar durante as rodagens e eles não tiravam aquilo ao almoço, não, não, aquilo é feito de manhã e aguentas dias de trabalho que ultrapassavam as 18 horas.
Parece mas quando assim... eu vou para os casamentos com as cintas. Exatamente. Tipo, agora aguenta, são 10 horas.
Agora aguenta. Uma vez fui a uma gala dos Globos de Ouro, uma gala da TVI e estava com vestidinho e achava que estava com imensa barriga e então aquilo notava-se tudo. E então fui pôr uma cinta para tirar a barriga. Olha, eu só consegui fazer a entrada. Eu não estou habituada a cintas, nem a nada que me aperte. Aquilo deu-me uns gases. Uns gases que eu fiquei. Eu vou morrer aqui! Parecia um balão inchado.
É horrível. Para dois dias a recuperar de um apertão
com
desses.
O quê? Fui à casa de banho, tirei a cinta. A pochete já era pequenina, estava toda ocupada pela com a cinta. E eu a morrer. Eu finalmente consigo respirar, que é lá a saber da barriga. Exatamente. Ficou três vezes maior. Bom, não, isto não é fácil. A maquilhagem foi ainda mais complicada e estavam constantemente a fazer experiências. No final, decidiram em colar-lhe, puxar-lhe o cabelo todo para trás, para conseguir pôr o chapéu de metal, cobriram-no todo com uma pasta, colaram-lhe o nariz e um queixo de borracha e cobriram tudo com uma maquilhagem branca de palhaço para fazer a base. Depois encheram tudo com pó puro de alumínio que lhe sopravam para a cara todos os dias. Para ele ficar coberto de pó de alumínio puro.
Porque não havia amianto disponível, se calhar.
Já lá vamos ao amianto. Não quero ser spoiler.
Ai, meu Deus.
Pronto. Eles diziam que o alumínio era muito bom. Havia inclusivamente um paper, eu já vou avançar isto, já digo. Ele, coitadinho, o ator já tinha gravado as músicas todas do filme, aquilo tudo fascinante, ele estava preparadíssimo para começar as filmagens. Quando ele começa a filmar, com aquelas coisas todas a acontecer, as filmagens aconteciam há 9 dias. No dia 13 de outubro de 1938, as coisas começaram a correr mal. O Buddy Ebsen começou-se a sentir muito mal, com dificuldade a respirar, com dores no peito, com braços e pernas com câimbras, mal conseguia andar, com desmaios constantes, levaram-no para o hospital e lá descobriram que ele tinha os pulmões cobertos com pó de alumínio. Cobertos.
Olha, ele e provavelmente as maquilhadoras dele e toda a gente que andava ali a soprar aquilo todas as manhãs.
Pois, não se fala tanto delas e inclusivamente a equipa de maquilhagem, que é altamente responsável pela maior parte das coisas que vão acontecer, relatam as coisas, faziam o melhor que podiam. Vou falar já do tal pó de alumínio, isto aparece lá para a frente. O pó, saiu um paper médico na altura em que falava-se muito bem do pó de alumínio puro. Era muito bom. Inclusivamente para quê? Tratamentos preventivos aos pulmões dos mineiros.
Ah!
Então, a malta das minas, antes de começar a trabalhar, antes do seu dia de trabalho, fechavam-nos num balneário, trancavam as portas e pelo sistema de ventilação de ar dispersavam alumínio em pó puro e diziam, inalem rapaziada!
É melhor que carvão!
Inalem! 10 minutos disto como terapêutica preventória para os danos que eles iam ter no dia de trabalho nas minas.
Desgraçado!
Há uma expressão em inglesa que eu não consigo traduzir que é It's the 1930s of it all.
Que pronto. Desgraçados.
Isto acontecia. Ele chegou ao Hospital Azul, mal respirava. Ficou semanas no hospital a recuperar. E quando saiu, ainda ficou um mês no hotel a recuperar, deitado numa cama. Durante todo este tempo, o pessoal, enquanto ele esteve no hospital, depois no hotel, desistiram dele. Enquanto ele esteve no hospital, a malta do estúdio da MGM, profundamente chateada por ele estar a perder dias de filmagens. Um ator doente é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém, porque há um roteiro para cumprir. Isto hoje ainda acontece.
Pois.
Não podes ficar. Eu, olha, eu digo um segredo. Mas perto do microfone.
Não se diz a ninguém.
Estão a ver isto? É assim, é entre dentes, é um segredo.
Que é uma pessoa que está ali a impedir o trabalho. De 40 ou 50 anos.
O ator ficar doente é a coisa mais mal vista, impossível de acontecer. A roçar o ilegal. Portanto, nesta altura, e estamos em 2024, portanto, imagina em 1938, a paciência com que eles não estavam para isto tudo. Ele a morrer numa cama de hospital com uma falha respiratória, estava ligado a uma coisa que eu não sei traduzir, iron lung.
É um pulmão de ferro. É uma cápsula assim gigante em que a pessoa se mete até ao pescocinho. Fica só com a cabeça de fora.
Pronto, ele estava assim nisso.
Há pessoas que têm de viver a vida inteira dentro de uma coisa dessa.
Ai, que horror.
Sim, aquilo respira por ti, aquilo faz uns movimentos que o pulmão não faz para respirar por ti.
Aconteceu isso. Ele esteve lá dentro para conseguir sobreviver àquilo tudo. Furiosos, que ele não podia estar, tinha que voltar ao trabalho, que o pó de alumínio não faz mal nenhum.
Claro, então havia aquele paper dos mineiros.
Havia o paper médico dos mineiros e que se ele estava doente do pó de alumínio, garantidamente não era, e que se o pó de alumínio entrou nos pulmões, não se sabe como. Pronto. Furiosos, substituíram o ator. Quando o ator foi interpretar esse papel, chamaram o Jack Haley. O Jack Haley. Isto são uma partezinha. O Jack tinha um contrato com os estúdios da MGM e eles não podem opinar. Estás em casa, recebes um telefonema, vens trabalhar, fazer aquele tal, não tens um ai a dizer sobre o assunto. E o Jack depois mais tarde conta que foi o pior trabalho da vida, o pior, o mais difícil, o mais custoso, uma tortura. Eles têm todos muito trauma do que se passou lá. Eles têm flashes de memória, tal era o processo como foi. Foi tudo horrível. Ele trabalhava horas com o tal fato que não se conseguia sentar, então fizeram uma tábua, que era uma tábua feita para atrizes que costumavam fazer com personagens de época por causa dos grandes de grandes saias abauladas e espartilhos e não sei o quê, que é uma tábua onde te consegues inclinar. E é este o descanso que tens.
Eu tenho pena dele, mas ao mesmo tempo, tipo, ok, é o primeiro homem a precisar da tábua. Olha, depois, okay, não é? Verdade. 150 gajas a precisarem da tábua.
Verdade.
Tipo, verdade. A tábua já existia.
Opa, e ainda há uma coisa curiosa, que é o ator que fazia o espantalho. Eles davam-se os três bem, uhum. Já vamos ver, o resto era terrível. Eles os três até se davam bem com ela.
Uhum.
Mas havia muitas pedras na engrenagem e pequenos conflitozinhos. Um deles, o espantalho, sofria de insónias crónicas e ficava furioso ao passar pelo outro que, encostado na tábua, conseguia
adormecia.
Uhum. Adormecia em qualquer lado e descansava. E ele passava para o outro e acho que espumava de raiva a ver o outro a fazer uma sesta encostado na tábua, que ele nem na cama conseguia dormir. Quando não informaram a ele que o ator anterior tinha sido despedido e porquê, não lhe disseram. No entanto, a maquilhagem passou, mudaram o pó de alumínio. Estranho, não é? Então não fazia nada.
Não tinha nada a ver, então, mas pelo simples não.
Pelo simples não, vamos mudar. Então o que é que fizeram? Uma pasta de alumínio. De modo que agora já não lhe entrava pelo sistema interno, já não ia para o nariz e para os pulmões e para o sistema respiratório, mas a cobria-lhe a cara toda. Era uma pastazinha. Pasta esta que uma vez um pedacinho entrou-lhe num olho e ele teve uma infecção horrorosa de 4 dias que teve para ficar sem o olho.
Bolas.
Por causa do pequenino coisa de pasta de alumínio. Bolas. Que lhe entrou para o olho. E isto só com ele. Pronto. Vamos passar agora para o espantalho. O espantalho... outra coisa, mas eu acho que falo disso mais à frente. Esta pasta que lhe punham na cara, depois ele ficava com a cara de tal forma, com uma cor, que lhe tinham que pôr os lábios pretos. Pintavam-lhe os lábios de pretos, porque ficavam muito encarniçados se não tivesse.
Ah, ok.
Pintavam-lhe os lábios de pretos. Esta tinta preta fazia-lhe uma coisa à boca, que era uma dormência, um apodrecimento das gengivas e da língua. Então ele não conseguia respirar pela boca. Eles também não respiravam pela pele.
Pela pele,
que a gente já vai ver que isto era para tapar poros. E nós respiramos pela pele.
Sim, sim. Havia um, não sei se falas disso, havia um ator num filme do James Bond, ou uma atriz, que foi toda coberta com uma tinta dourada, E que morreu precisamente por isso, porque não conseguiu respirar.
Eles têm esse problema quase todos. Eles têm, porque a base de caracterização era aquela coisinha branca para tapar os poros todos. Então eles não respiravam, não. Estavam constantemente com insuficiência de ar. Personagem do Espantalho. Ela é interpretada pelo Rei Bolger. Os dias de filmagem longos e loucos. Exaustão total e absurda, os fatos completamente impossíveis de usar, não os deixavam tirar durante o dia todo, era uma loucura total lidar com isto. A Judy Garland teve a vida um bocadinho facilitada por causa do figurino, mas passou as passinhas do Algarve por outras razões, e mesmo o figurino, com o que tinha por baixo do figurino, que já lá vamos a ela, também era uma coisa que não a deixava respirar. Portanto, isto era tortura por cima de tortura. Esta malta estava lá para ser torturada, essencialmente. A maquilhagem que lhes puseram, tanto ao homem de lata como ao espantalho, tapava os poros todos, eles sentiam-se completamente a sufocar, impregnava-se na pele. E a maquilhagem do espantalho era de tal modo exigente e os produtos usados eram de tal modo irreais que ele ficou com os vincos da maquilhagem na cara meses depois do filme acabar. E que só ao fim de alguns meses é que esbateram, mas não saíram. Esbateram.
Tu achas que essa malta pensou assim? Se calhar era tipo maquilhagem de teatro. Ou seja, eles estavam a pensar em teatro, não é? Em teatro tu demoras uma hora ou duas com aquilo, ou três horas no máximo. Mas não para um sistema de cinema em que estás ali a filmar, não é? Se calhar ninguém pensou nisso. Tipo, olha, nós temos de pensar numa coisa que seja sustentável.
Não percebo. Eu sei que as coisas evoluem ao longo dos tempos e sei que a maquilhagem hoje em dia não é nada do que era de antes.
E eles não podiam saber coisas que se calhar hoje já se sabe e não sabiam.
E não sabiam. Eles estavam a tentar. Eles não. Não se juntou um grupo de pessoas pérfidas. Vamos envenenar os atores. Não era isso que estava a acontecer.
Mas ninguém se lembrou que uma coisa que funcionava para 2 horas não podia funcionar para 16.
Para 16, para 18, para 20, eles estavam dias e dias e dias a gravar seguidos. Não percebo. E estamos a falar da maquilhagem. Imagina o desmaquilhante.
Pois é.
Que o mais suave que havia que eles podiam usar era álcool.
Pois é.
Isto é inenarrável. E mesmo eles todos, o homem de lata queixa-se imenso e conta o que lhe aconteceu e a maquilhagem que lhe puseram, o espantalho também. E todos eles dizem que mesmo assim, o pior de todos, quem sofreu mais, foi quem fez o leão cobarde, o Bert Lahr. E ele foi o que sofreu mais deles todos. Vamos então ao fatinho, ao figurino do leão cobarde.
O leão tinha um rabinho tão querido.
Este fatinho era pele de leão verdadeira.
Ai, era mesmo, não brinques.
Pele de leão verdadeira. Com pelo de leão verdadeira. Não. Com juba de leão verdadeira. Era um fatinho de leão verdadeiro, que pesava 40 quilos e que tinha um cheiro nauseabundo, que todos falam do cheiro inacreditável que aquele fato tinha, para além de um calor, claro. Uma coisa que ele não conseguia respirar, nem suar, nem nada. Ele suava só por baixo do fato. Ele despia o fato ao fim do dia e ele era uma amostra de si próprio envolvido numa mancha d'água de suor. Uma coisa horrível.
Pois ainda não havia peluche, não? Ainda não havia aquele material dos porcinhos de peluche, 1930,
ou pensar noutra forma de fazer as coisas, digo eu, não sei.
Arranjar é mesmo de leão, não é incrível. Sei.
É um fato próprio de leão, é real. Sente que ele tinha que ter aquela cara, aquelas feições meio de gatinho. Portanto, aquilo era tudo com umas próteses que lhe colavam. A cola não era aquela cola que nós usamos hoje em dia, que é... Ai, pá, as próteses, como é que aquilo chama? Não é de acetato, mas aquilo tem um nome...
Eu não faço ideia, mas é uma cola que sai...
É uma cola que mete na pele e que faz pele, aquilo faz pele. Ai, tenho o nome debaixo da língua, pois que os ouvintes
era mesmo cola-cola, se calhar, agora...
Era, da Criolanda... Bem, já me lembro, já vos digo.
Sabe o que é que vai ser engraçado? É que daqui a 15 dias, quando o episódio sair, alguém nos vai mandar uma mensagem a dizer: chama-se não sei o quê. Pois e nós estamos completamente a milhas do que é que eles estão a falar. O que é que se chama aqui?
Pois é. Ai, agora está a ouvir a mesma palavra.
Não sei, digam-nos. Como é que se chama?
Bom, é ridículo não saber isto porque trabalho com isto diariamente, mas está tudo bem, tudo
mas
bem.
Mas agora não estás a trabalhar?
É isso. Ele tinha umas próteses na cara coladas, imagino, com aquela cola gorila forte que cola tudo, estás a ver? No nariz, no coiso. Ah, ninguém permitia que eles se tirassem isto durante o almoço. Ninguém permitia. Porque seria, dava muito trabalho, não é? Isto são horas de maquilhagem, tens que aguentar o dia todo. Então, ele não conseguia abrir a boca. Ele não conseguia abrir a boca, não conseguia comer. De modo que punham-lhe uma palhinha. Uma palhinha, por isso é que o Leão fala um bocadinho assim.
Coitadinho.
Punham-lhe uma palhinha, ele podia comer batidos ou sopa líquida.
Portanto, entre o não poder comer e o suar as tupinhas o dia todo, esse gajo perdeu o pai uns 30 quilos no mês.
Foi horrível. Eles todos acabaram isto, feitos um farrapo de si próprios.
Mas eu essa precisava, essa do Leão. Se calhar o truque é esse. Alguém venha cá vestir-me um fato de leão.
E acho que ele era uma pessoa amorosa, um ator, enquanto um casco de vez em quando teve rasgos de enervamento, onde enfiava uma sanduíche na boca, mesmo que rasgasse a
prótese.
Dava
cabo da prótese.
E depois tinham que fazer outra vez. Pois. Atenção, estes atores eram consagrados. A Judy Garland era uma menina,
sim,
que estava a começar, mas estes três atores eram consagrados, isto eram estrelas. E eram assim que eram tratados. Pelo melhor e mais sofisticado e mais rico estúdio.
Eu vou fazer uma pergunta muito estúpida. Não havia sindicatos?
Não.
Ainda, pois não?
Ainda não. Ah, e aquela coisa do fala, perguntam-se muitas vezes, então, mas como é que vocês, estamos na América, né?
Sim,
porque
sim,
é que vocês
sim,
não processaram o estúdio, qualquer uma
porque
destas pessoas hoje em dia.
Porque sozinhos não faziam nada, não é?
Porque todos os executivos se conhecem, porque aquilo é uma cambada de moguls do dinheiro e dos financeiros. Dos dinheiros e dos financeiros e não sei o que é que todos se conhecem e que tu vales muito pouco, vales enquanto
sozinho não vales nada,
não vales nada. E então nesta altura não era nada, eles riam-se, eles vão processar coisas tão fofas enquanto tomavam o seu whisky no sábado à noite e jogavam póquer todos juntos, porque era assim que isto se passava.
Pois.
E estava na mão de um pequeno grupo. Não nos esqueçamos que o primeiro dinheiro de Hollywood vem da máfia. Que, ok, tem lá os seus princípios entre eles, mas que não se pode dizer que sejam pessoas muito preocupadas com o bem-estar humano.
Com os direitos de trabalho.
Ou com os direitos humanos, ou com os direitos de trabalho,
sim,
não é? Pronto. Ele lá conseguia comer de vez em quando, enfurecido, porque lá rasgava a prótese, deixava o estúdio fora de si, não era uma coisa que ele tinha que ultrapassar mesmo. Já contei a peripécia de conseguir o espantar e ficar furioso com o homem de lata conseguir dormir encostado à tábua. O leão cobarde ficava lixado com todos os outros porque conseguiam comer e parece que os outros se vingavam na comida e entre takes iam petiscar e carpir mágoas e estava o leão cobarde um conto furioso, furioso, mas com o voz pequenino porque aquilo não abria, furioso com aqueles merdas que estão a comer. Eu não consigo.
Tu parece que estás a contar um outro feiticeiro de hoje, que é o homem que queria dormir, o homem que queria comer.
Tu nunca mais vais ver o filme da mesma maneira, acredita em mim. Nunca mais. Bom, eu que às vezes me queixo de algumas complicações de trabalho e de falta de condições. Às vezes digo, ah pá, fogo, as condições podiam ser melhores.
Ao menos não estou no feiticeiro de hoje.
Cala-te boca, que podia estar no feiticeiro de hoje. A temperatura no platô era irreal, porque eles queriam criar aquele universo mágico e de fantasia, e então tudo o que era luzes de outros estúdios estavam a ir para aquela produção. Acho que era uma temperatura absurda e eles já com aquelas condições. Portanto, entre takes, eles tinham que ir a correr, abrir nesgas das portas, para porem a boca cá fora e conseguirem respirar. Eles tiveram constantemente a lidar com a falta de ar, com a insuficiência respiratória, constantemente. E estava-se tudo nas tintas. Isto era uma agonia total. Pronto. Até que não só os figurinos eram complicados, mas houve vários acidentes durante as rodagens. Nomeadamente, com a bruxa má do Oeste. A atriz era interpretada pela Margaret Hamilton. Parece que houve outra atriz escolhida inicialmente, mas quando soube que ia um caracterizar de velha e rugas, recusou. Isto diverte-me tanto, como é que é possível?
É para ser velha, não, obrigada.
Um ator não quer rugas,
não, obrigada.
É ridículo. Mas pronto. Foram buscar a Margaret Hamilton, que é fabulosa, genial, maravilhosa, e fez aquilo muito bem. A maquilhagem dela sofreu exatamente a mesma coisa, da mesmo problema, o corpo todo coberto de verde, só que com uma condicionante. Ah, a base do que era feita, a maquilhagem dela, é à base de cobre.
Também é ótimo para a pele.
Também é ótimo. Sendo que esta, o pessoal da maquilhagem sabia que aquilo envenenava.
Ai, caraças.
Aham. Então, disseram, e uma pessoa da maquilhagem, isto é das bocas da própria pessoa da maquilhagem que foi entrevistada, a dizer, eu sabia que no final do dia eu tinha que lhe tirar religiosamente cada milímetro daquela base verde, porque senão ela ia morrer. E agora eu digo, e durante as 18 horas, durante o dia?
Yeah.
O problema era tirar-lhe aquilo ao fim do dia. Tinham que esfregar com o quê? Com álcool. Vamos nos lembrar isto quando eu vos contar o acidente dela que envolve fogo.
Ah. Ai, meu...
Há uma cena em que a bruxa, deixa, se calhar tu sabes, eu esta cena estou a contar completamente de cor, que eu não me lembro nada disto. Pronto. Há uma cena em que a bruxa deixa a terra de Munchkin, que era a terra dos pequeninos, sim, dos Munchkin, numa nuvem de fumo e fogo.
Sim.
A voar numa vassoura. Então ela tinha que recuar, até chegar a uma pequeníssima plataforma de elevador, desce quando liberta o fumo e o fogo, que é para parecer que ela desapareceu em uma nuvem de fumo e fogo e ela desceu para debaixo do palco, para debaixo do set, do estúdio, pronto. E isto teve que ser muito, muito bem ensaiado, porque a plataforma de elevador era de tal modo estreita que só lhe diziam, mete os dedos para dentro, encolhe os braços, porque se não partes uma perna, ficas sem um ombro, tu vais partir os cotovelos todos. Bem, isto era, ensaiaram, o medo deles era partir pernas, ombros e coisas. Ideia estúpida, lançada para o ar. Fazer uma plataforma mais maior, larga,
se calhar,
elevador, se calhar. Não, ninguém pensou nisto. Temos é que pensar, cola os cotovelos ao tronco, porque senão vais ficar toda partida. Ensaiaram, correu bem, ela conseguiu fazer e o primeiro take corre muito bem e tudo acontece e tudo é feito. O realizador, aviso já, estou super mal impressionada com o realizador, é o Victor Fleming ou não sei o quê, só fez merda, acho que é um merdas. O que ele faz, como ele trata as pessoas e os atores, acho tudo sinistro. Pode ser muito boa pessoa, não aprofundei o senhor, mas as poucas coisas que eu ouvi, fiquei com uma péssima impressão do homem. Quando isto acontece, ele diz, ah, vamos fazer mais um take para segurança, que é uma coisa que eles também têm muito que fazer. Está ótimo! Vamos fazer mais um para segurança.
Só para segurança.
Só para segurança. Quando fazem para segurança, tudo começa a correr mal.
Fica inseguro.
Tudo corre mal. O fumo que não é lançado a tempo inteiro, ela que não recolhe, montes de coisinhas que estavam a correr mal, que quase que parecia que era o universo a dizer, já tens uma,
tá Victor, quieto.
Merdas, fica contente com o teu take, já conseguiste fazer esta merda, sabe Deus como, fica contente. Não, tem que ter outra para segurança. Pronto. Ele dá uma descompostura a toda a gente, que exige que seja feito e que seja feito imediatamente e já e com rigor e antes do tempo e que não sei o quê. Bem, estava toda a gente um bocadinho tensa, até que vão fazer este take. E corre mal. E corre mal. E o que é que corre mal? Ah, isto é a dificuldade dela se pôr naquela posição para não partir ossos era de tal maneira que ela tinha sempre dois assistentes embaixo do elevador cuja única função era carregarem-na em braços se ela ficasse toda partida para ir para o hospital curar os ossos. Isto era a este nível. Pronto. Quando vão para o... Ah, o Victor Fleming é o mesmo realizador do E Tudo o Tempo Levou. Okay. Só para. E não foi o único. Houve não sei quantos realizadores. Isto foi uma produção que teve imensos problemas, imensos uns atrás dos outros. A coisa correu tal mal porque ela não partiu nenhum osso. O elevador até correu bem. Só que o fumo e o fogo vêm cedo demais. Antes do elevador ter tempo de descer até debaixo do palco. Até debaixo do set. Portanto, o chapéu dela pegou fogo, a vassoura dela pegou fogo, a peruca dela pegou fogo.
Ela pegou fogo. Pois. Coitadinha.
Ela pegou fogo. Foi para o hospital, ficou com fogo na cara, ficou com fogo nas mãos, todas as mãos todas queimadas, a cara, o chapéu, etc. Teve queimaduras de primeiro grau na cara, principalmente nariz, queixo, bochechas e testa. Pestanas e sobrancelhas desapareceram completamente, foram todas queimadas. O pior foi nas mãos. Segundo, terceiro grau, nas mãos. A pele da mão direita desapareceu completamente, ela ficou em carne viva. No meio disto tudo, e antes de ir para o hospital, teve que tirar a maquilhagem verde.
Ah, pois, não morria.
Porque não morria. Pois é. E então ela toda queimadita, segundo e terceiro grau, a esfregar ainda com álcool.
Ai, que desgraça. Que horror.
Isto parece aquelas andotas. Havia umas andotas tétricas quando éramos miúdas. Quem preferes um escorrimão? Sim. Que não sei o quê. Vais a escorrer pelos
escorrimão.
Uma toda uma lâmina, vais para o álcool.
Uma piscina de álcool.
Uma piscina de álcool, uma coisa assim. Pronto, isto foi-lhe o que lhe aconteceu. Ela diz que foi uma dor excruciante, que nunca sentiu nada igual, foi horrível. Ficou fora 6 semanas a recuperar e o estúdio,
furioso,
constantemente a pressionar e a exigir o regresso dela às filmagens. Isto já me aconteceu, ligarem para o hospital para eu despachar a crise que estava a ter para ir gravar. Bom, à frente. A pressionar, como eles gostam tanto de fazer, para ela voltar. Ela retomou o trabalho e a única coisa que ela disse foi: recusou-se a trabalhar com fogo. Tudo o resto ela aceitou fazer, mas recusou-se a trabalhar com fogo. E há uma cena quando que a bruxa acho que desaparece, que se calhar vais saber, quando ela os adormece todo nos popi,
no campo das papoilas.
Sim. Adormece entrando no campo das papoilas, ela... Não, desculpa, essa da campo das papoilas é outra coisa mais para a frente, mas gira que vai acontecer. Aqui há uma coisa em que a bruxa no final desaparece envolvida numa nuvem de fumo. Quando a Dorothy acha que já está bem, ela vai, então... Tinham que pôr a atriz numa cela de metal com um tubo por baixo dela, e o tubo é que libertava o fumo, uhum, e o fogo e não sei o quê. E disseram-lhe que aquilo é absolutamente seguro, que não tem problema nenhum. Mas ela diz: não, desculpem, eu com fogo não. Outra vez com vocês. Vocês e fogo não confio. Não. Ah, vá lá, não sei o quê. Mas olha, inclusivamente fizemos-te um fato à prova de fogo, se te sentes melhor. Se não há problema, então para que é que fizeram o fato à prova de fogo? Não estou a perceber. Não, comigo não. Portanto, fazem-me os planos apertados todos que quiserem e depois arranjem uma solução.
Sim.
Eles foram buscar uma dupla. Uma menina jovenzinha, uma atriz novinha que estava a começar a trabalhar, queria ganhar algum dinheiro, trabalhava como dupla, queria dar o salto para a atriz. Puseram-na e a atriz, quando está a fazer a cena, o tubo de metal debaixo dela explode. Ela sente que é projetada, sente que fica sem escalpe. Mas isto é porque o chapéu e a peruca dela foram projetados de tal maneira que só apareceram ao fim de dias. Ela consegue, sabe Deus como, com as duas mãos agarrar-se à vassoura. É baixa, porque ela estava no alto. É baixa até cá abaixo. Deixam-na cá embaixo, de cara para baixo. Nem sequer a metem de cara para cima. Chamam a ambulância. Mete ali a miúda como caiu no chão, é como caiu. De cabeça para baixo, não sei o quê. Ela estava com, fez um buraco na perna, uma coisa enorme, enorme. Ficou deformada. A temperatura é de tal que o vestido fundiu na carne. O vestido fundiu na carne dela. E quando ela está no chão, quase não sabia se vivia, se morria, não sei o quê, queimada, com a perna furada, com não sei o quê, tudo feita num oito, vem a mulher do guarda-roupa furiosa: onde é que puseste o chapéu e a peruca? Eu tenho que devolver isto! Tinha que devolver o material que era alugado.
Ouviste? Parece mentira. Parece de propósito. Não parece que alguém está a fazer uma pantomina.
Uh-huh. Malvada e dark do feiticeiro de Oz.
Sim.
Uh-huh. Não, isto aconteceu. Anos mais tarde, para tu veres o merdas que o Victor Fleming é, tenho uma péssima impressão dele. Anos mais tarde, e foi o realizador do Etude, o Vento Levou, encontrou esta moça numa festa, num evento qualquer, e diz-lhe: sobe o vestido, mostra-me a perna, porque eu quero ver como é que isso ficou. Foi assim tão mau? Mostra-me lá como é que foi mau. Estes gajos eram sádicos.
Pois eram.
Estes gajos eram sádicos.
Yeah.
Olha, não gosto.
E atores era carne para canhão, não é?
Era carne para canhão.
Era a parte menos importante para eles do que eles ali estavam a fazer.
Mas sabes que nesta altura, eu estúpida, porque eu percebo disto, eu tenho história do teatro, eu já li coisas e já estudei outras coisas, e eu devia ter com os pés na terra. Mas será que quando a gente ouve falar no ano de ouro de Hollywood, tu vês um glamour tão grande, tão grande, tão grande naquilo? Há filmes tão maravilhosos, há atrizes tão maravilhosas.
Porque havia imenso dinheiro envolvido, não eram? Eram
produções... Mas elas eram tratadas abaixo de cão.
Pois.
Não havia o glamour que a gente pensava, não existiu nunca. Foi sempre uma construção feita por estes magnatas do dinheiro que estão nas tintas para isto, porque são empresários, não são criativos.
Pois é.
O glamour do cinema é uma coisa construída que não é real.
Tal como o cinema, pois, aquilo era exatamente o que eles estavam também a vender, não é?
E eu ainda fico de boca aberta com isto, estás a perceber? Estupidamente, pronto. Chegámos à parte da nossa querida Judy Garland e da Dorothy, que também passou as passinhas do Algarve. Numa delas, só para fazer a ponte com o realizador, havia uma cena em que o leão cobarde vai atrás do Toto, do cãozinho, uhum. E ela dá-lhe um raspanete e dá-lhe uma trolitada no nariz. E parece que o ator é muito cómico e fazia umas coisas quaisquer muito engraçadas. E a Judy Garland, quando começou a filmar este filme, tinha acabado de fazer 17 anos. Tinha 16 anos, pronto, uhum. Acabado de fazer os 17, era uma menina. E achava imensa graça aquilo, e ria-se, e ria-se, e ria-se, porque o ator fazia imenso rir. E então o Victor Fleming chama-a de parte de tirar do platô, dá-lhe um estaladão na cara e diz, agora é sério e vais trabalhar. E manda-a para o platô. E o primeiro take que tu vês depois da trolitada no nariz é real. Aquela expressão dela foi ela que tinha acabado de levar um estaladão do Vítor a uma menina de 17 anos. Depois parece que ele se arrependeu, que exagerou e depois andava pela equipa técnica. Epá, dá-me um murro a mim. E eles todos, já, Sr. Fleming, fui contratado ontem. A tua arrasca para pagar dinheiro. Só a coisa que não vou fazer é dar-lhe um murro, claro. Garanto.
Claro.
Estes
mas é que não têm muita noção muitas vezes do poder que depois é isso.
Abusam do poder que têm, é preciso saber ter poder.
Criam ambientes de trabalho baseados no terror
tóxicos e de medo.
Sem nunca perceber que não, tu fazes piadas com coisas que nos atormentam, claro. porque podes. Mandas aqui, não é?
Exatamente. Para mandar é preciso saber.
Mas a gente não está chateada.
E são poucos. Sim. Felizmente já conheci alguns. Pois. Felizmente. E na minha área. Mas felizmente conheci alguns. A Judy conta muitas... Se vocês quiserem aprofundar a vida da Judy, vale muito a pena. Há um documentário maravilhoso que é My Life with Judy. É um livro e um documentário. As coisas que esta mulher passou na vida é uma coisa inacreditável. Pronto. Quando ela foi escolhida... Para fazer isto, o estúdio começou com muita preocupação com o peso dela. 16 anos. Ela só fez 17, depois já a rodar. 16 anos, fez muita coisa com o peso dela e então puseram-na a fazer dietas para ela ter cuidado com o peso. A dieta dela, que se prolongou durante o filme todo, era sopa, dezenas de cigarros e vários comprimidos.
Eu, por acaso, estava a ver quando é que os cigarros apareciam nesta história.
A Judy começou a fumar com 14 anos, pois. Por exigência dos estúdios.
Pois.
Porque controlava o peso e o apetite. Tirava fome,
tirou o apetite. Pois. E fazia bem a tudo, os cigarros nessa altura.
Fazia bem a tudo.
A publicidade mostrava a malta toda, grávidas a fumar, os médicos a recomendar Lucky Strike.
O estúdio fazia-lhe uma perseguição diabólica. Inclusivamente começaram a culpá-la porque ela estava a crescer mamas. A rapariga estava com 16 anos. Só que ia fazer uma personagem que era a Dorothy, que no filme, no livro tem 12 anos, acho que no filme adaptam para 15 anos. E ela não podia ter mamas, não dava jeito ao estúdio.
Olha, mas sabes o que é triste? Eu agora estive a ver há pouco tempo um documentário no HBO, acho eu, que é sobre os miúdos que faziam as séries do Nickelodeon.
Ai, viste aquelas... Viste
aquele agora há pouco tempo, aquele documentário. Pá, e isso não mudou. Isso não mudou. Esse conceito e essa forma de tratamento dos atores miúdos, menores, de que tu, quando começas a entrar na puberdade, estás a arruinar a tua carreira porque a gente quer que a personagem seja pequenina e tu tens de ser pequenina. Pá, e as coisas que os miúdos tinham de fazer...
Não mudou muito, mudou algumas coisinhas, já não usamos alumínio, pó de alumínio, nem pasta de alumínio, nem maquilhagem à base de cobre.
Usam-se comprimidos para emagrecer com metanfetaminas, usam-se outros tipos de coisas. Já não é um estúdio
que se pede para fazer isso, mas neste momento são os agentes, são muitas vezes os pais.
Sim. Sim.
Infelizmente, pronto. É verdade. Pronto, começaram a chatear por ela estar a desenvolver mamas, que não dava jeito. Os executivos do estúdio documentavam diariamente tudo o que ela ingeria. Tudo. Forçavam-na a tomar comprimidos para acordar, para dar energia e ficar acordada o dia todo e trabalhar. Davam-lhe comprimidos para dormir, deixavam-na dormir 4 horas, voltavam a acordá-la para ela conseguir trabalhar dias seguidos sem parar. Isto era o que lhe faziam. Por baixo do figurino.
E o que é que isso faz a um corpo adolescente?
Não é? E à cabeça.
Por
isso é que ela acabou como acabou, pois. E por isso é que ela teve a vida que teve. Por baixo tinha espartilhos malucos e faixas malucas para lhe apertarem as mamas para parecer que ela não tinha peito. Era tudo contra a vontade dela. Ela era altamente doloroso e, para além disto, ela tinha que fazer uma cara alegre. Durante as rodagens, ela foi constantemente assaltada sexualmente pelos atores que interpretavam os Munchkins.
Ah, sério?
Os Munchkins, aquele povo pequenino, aquelas crianças, eram anões. Pode-se dizer anão? Não se pode dizer anão. O que é politicamente correto? Já não sei.
Pessoas com nanismo, mas pessoas anões também, nanismo. Sim, eu acho que pronto. Sim.
Eram precisos atores com nanismo para interpretar aqueles personagens. Procuraram no país inteiro e juntaram 100 num set. E esta malta tinha muitos problemas de comportamento.
100 homens.
Tinham todos acima dos 40 anos.
Pois.
E estavam num comportamento descontrolado, porque muitos deles nunca tinham visto outra pessoa com nanismo na vida. Então andavam feito wildlings, loucos, com comportamento deslocado pelo set todo. Fizeram-lhe a vida completamente negra. Em todas as filmagens, punham-lhe as mãos por baixo do vestido quando ela está com eles, constantemente. Dezenas deles, homens de mais de 40. Ela tinha 17 anos acabados de fazer e estava caracterizada como uma menina.
Pois. Isto não tem nada a ver com o nanismo. É, juntaram 100 homens.
Exatamente.
Deram-lhes a rédea solta e deixaram-lhes fazer o que eles quisessem.
Homens que não eram atores, que não tinham nenhuma ética de se comportar num estúdio, num set, nenhum respeito pela profissão ou pelo outro, nada. E sempre que estavam com ela...
Precisamos de 100 pessoas que têm esta característica comum.
Nunca tinham visto uma mulher na vida? Não percebo.
Não, é uma coisa cultural, é uma coisa de social. Tipo, quando tu estás num grupo, ficas com comportamentos de grupo, não é? Há comportamentos de grupo que não são os comportamentos individuais.
Ela ia para casa desfeita, a chorar. Felizmente, os outros 3 atores, o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão, juntaram-se a ela e tentaram-na proteger sempre que conseguiam. E cercaram fileiras à volta dela e tentaram fazer o máximo que conseguiam, mas não davam porque os outros estavam completamente descontrolados.
Pois.
Impecável. Há uma cena, estamos no fim, aquela cena que deles adormecerem no campo de papoilas.
Esse no campo das papoilas, sim.
Durmam agora com estas papoilas e cá aquela neve que flutua por cima deles. Sim. Era amianto puro. 100% amianto que era libertado em grandes quantidades por cima deles. Era a neve.
Para parecer neve.
Nesta época, as decorações de Natal usavam amianto para parecer neve.
Solta o amianto.
No meio disto tudo, uma camada de amianto por cima deles.
Meu Deus do céu.
Uhum. E pronto. E foi isto. E são estes os segredos obscuros do grande clássico infantil ternurento, O Feiticeiro de Oz.
Que eu nunca mais vou ver com outros
olhos. E agora desafio-vos a voltarem a ver esse filme com olhos do universo infantil encantador.
Que horror! Opa, estás a assistir a um cenário de guerra. Essa malta que fez esse filme foi à guerra.
Foi à guerra, foi pior que a guerra. Ficaram com traumas, com mazelas no corpo eternamente, com a quantidade de coisas que aconteceram, é inacreditável. Muitas destas histórias até estão no Atlas Obscura, portanto, imagina!
Epá, Hollywood, anos 30, imagino. Esta do soltar o amianto, para mim é mesmo a cereja no topo do bolo.
Soltou o amianto.
Olha, muito bom, não fazia muito ideia. Bom.
Eu também, eu fiquei completamente de boca aberta.
Por um lado, até estou com vontade de ver agora.
Claro, com outros olhos.
Mas com aqueles olhos.
Eu agora é com os olhos de. Ah, eu sabia que isto era sinistro. Exatamente. Eu sabia que havia alguma coisa obscura aqui por trás. Eu sabia que havia maldade. Porque isto não me entrava. Isto não me encaixava. Nunca me encaixou.
Tu sempre soubeste que aquilo não soava bem.
Eles andam a fazer uma araldora aqui. Olha, entretanto, tinha uma correção do meu caso passado, então, que era para ter feito no início do episódio e agora esqueci-me. Então,
mas foi algo,
e já passou.
Foi um ouvinte?
Foi um ouvinte que me chamou a atenção e eu, epá, bem me parecia que isto não estava certo, porque eu estava cá desconfiada que aquilo não me soava bem. E fui pesquisar e esse ouvinte tinha toda a razão e agora devia ter o nome da pessoa.
E agora vamos dar razão aos ouvintes.
Não apanho ponta em lado nenhum e já passou tanto tempo. Mas não, mas força. É o meu filho, estou a fazer o meu melhor, pronto. Que foi quando parámos a primeira parte do Richard Ramírez,
uh-huh,
que eu vos contei aquele ataque horroroso à menina de 16 anos em casa dos pais.
Sim,
que depois... E que depois mais tarde casa
com o detetive
Salerno. Mike Salerno, com memória. Pronto, não casou com outra. Eu também estava a achar uma diferença de idade enorme. Okay. Bem, as pessoas são livres, o amor é lindo. As pessoas são livres de fazerem o que quiserem. Mas aquilo era uma diferença de idades enorme. Pronto. Casou com o filho do Frank, o Mike Salerno. Eles não se conheceram nos corredores do tribunal. Okay. Conheceram-se quando foi feita uma festa de despedida, porque ia-se reformar, do Frank Salerno. Juntaram as pessoas todas importantes para ele nessa festa. Nessa festa ela conhece o filho do Frank, o Mike, e casam.
Ah, que lindo. Pronto. Assim, aprovamos.
Pronto, é uma correção, peço desculpa, não era o Frank, era o Mike.
Pronto, nós gostamos de ser corrigidas pelos ouvintes.
Quando são correções pertinentes, sim.
Queridos ouvintes, nós gostamos tanto de ter ouvintes. É tão bom. Eu até parece ouvintes, lol.
É tão bom.
Olha,
é
um beijinho para as pessoas que nos estão a ouvir.
Olha, não mandámos beijinho a ninguém do Twitter.
Pois não, as mandaram.
Já sei, tenho duas ideias.
Vai.
Um beijinho ao Tiago e um beijinho ao Zé Marques.
Ah, boa! O Tiago, o meu nemesis.
Twitteiros, mas que no fundo já os conhecemos.
E são muito queridos. E desde o início que nos dizem logo se as coisas estão bem, se não estão bem. São muito honestos connosco, como nós queremos.
E que fazem parte do gangue inicial duro dos primeiros tempos, onde isto ainda nem sequer estava publicado em lado nenhum.
Sim, exatamente. E obrigada por nos ouvirem, por nos... por estarem desse lado.
É isso mesmo.
E a todos, um até para a semana.
E até para a semana. E na próxima segunda-feira
cá estaremos. Adeus.
Vão lá ver o filme, vá, juntem os vossos filmes, contem-lhes tudo.
Vão ver, vão ver.